Love is an ocean where we sink or we swim. In spite of the dangers, we keep jumping in. So I told him, my friend, there are no guarantees how things will work out in the end. One day she'll tell you you're the love of her life, but take it from me, that can change overnight. But oh, don't worry, everything will be fine if you just live life, live well. Take your time, look after yourself.
Driving through ghost town, metal faucet. A UDESC Joinville conta com o curso superior gratuito de Engenharia Civil, referência no mercado catarinense. Com conceito máximo no ENAD, o bacharelado tem 5 anos de duração e forma profissionais aptos a projetar, gerenciar, executar e fiscalizar obras residenciais e públicas. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um engenheiro civil de sucesso.
Back in the long It's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show.
Informação e música de qualidade estão na UDESC FM Joinville.
You need In your Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação infantil.
Pneumo 20 contra a pneumonia e meningite está disponível nas unidades básicas de saúde. Gabriela Noronha.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado.
Proteção às mulheres.
Ligue 180 registra denúncias de violência e funciona 24 horas todos os dias da semana. Pablo Mundim.
O Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco.
E vamos falar hoje sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
Quem vai explicar para a gente mais sobre o tema é o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
São todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários já podem procurar o posto de vacinação mais próximo para se protegerem com a Pneumo 20.
O imunizante previne contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.
A ideia é diminuir as hospitalizações, sequelas e óbitos em função das doenças.
A vacina Pneumo 20 está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação em todo o país. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica que o imunizante vai substituir gradualmente a Pneumo 10 contra a bactéria causadora de doenças como pneumonia e meningite.
O Ministério já tinha uma vacina no SUS, que era a Pneumo 10, é uma vacina que cobria contra 10 tipos da bactéria pneumococo, só que agora nós estamos atualizando para uma vacina que cobre contra 20 tipos de pneumococo, ou seja, é um número maior de tipos de bactéria que a vacina protege. E com isso, a gente espera diminuir ainda mais a ocorrência de meningite e pneumonias em crianças.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado. Segundo Eduardo Jorge da Fonseca, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imunização nesta faixa etária é fundamental para prevenir internações e reduzir mortes associadas às infecções pneumocócicas.
Então, as crianças de menores de 2 anos, as que mais internam e as que mais morrem, ou seja, tem maior incidência e maior letalidade. Então, esse é o grupo mais importante, é um grupo prioritário para a prevenção das doenças pneumocócicas invasivas, como a gente chama.
A Pneumo 20 também é indicada para indígenas com mais de 5 anos, sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais. O histórico de vacinação pode ser acompanhado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
A doença de Chagas é transmitida principalmente por um inseto conhecido como barbeiro e pode levar à morte, especialmente em populações vulneráveis.
Isso porque a infecção pode evoluir de forma silenciosa por anos e, quando não tratada, pode levar a graves complicações cardíacas e digestivas.
Para tratar a doença, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento voltado a pacientes menores de 18 anos.
É o Lampti, feito de substâncias que danificam o parasita e que levam à sua eliminação do organismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do medicamento Lampti, indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos. O produto pode ser utilizado desde recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até adolescentes menores de 18 anos. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e está entre as principais doenças negligenciadas no Brasil. A infecção pode permanecer sem sintomas por muitos anos e, quando não tratada, provocar complicações graves, principalmente no coração e no sistema digestivo. O Lampti é um medicamento antiparasitário que atua na eliminação do parasita responsável pela doença. A aprovação do registro foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União, com a Resolução 2631 de 2026.
Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência contra as mulheres.
O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, e também pode ser acessado por canais digitais como WhatsApp.
Os atendentes são especializados para oferecer ajuda imediata, indicando os caminhos para a solução do problema.
É por meio do Ligue 180 que milhares de mulheres encontram acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede de proteção em todo o país. Cada atendimento começa por uma escuta qualificada e humanizada. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar uma situação de violência contra a mulher. A coordenadora de atendimento da central do Ligue 180, Juliana Costa, explica como funciona o atendimento.
A denúncia é registrada pelas nossas atendentes. Posteriormente a isso, nós temos uma equipe também especializada que faz a análise dessa denúncia. Então, entrando em contato com o Ligue 180, a pessoa que nos contatar vai ter ali um atendimento especializado e essa atendente ela vai identificar qual é a necessidade dessa pessoa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 foram registrados cerca de 1.470 feminicídios. O maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram contabilizadas 399 mortes. Também cresceram os casos de violência no ambiente digital, como ameaças, perseguição nas redes sociais, invasão de contas e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Nos cinco primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou mais de 16 mil ocorrências desse tipo de violência. A coordenadora de atendimento do Ligue 180 do Ministério da Saúde, Nery Araújo, alerta que o combate ao feminicídio é responsabilidade de todos.
É importante que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, todo mundo, igrejas, feiras, times de futebol, escolas, templos religiosos, todo mundo seja envolvido. Por quê? Porque não é um problema só da mulher, é um problema de todos nós.
Além de atender mulheres em situação de violência, o Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco. O atendimento é sigiloso e pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Além dos 180, denúncias e informações podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mundim.
O Cidadão conta com uma nova plataforma do programa Luz para Todos.
O aplicativo permite registrar e acompanhar solicitações de atendimento, facilitando a identificação de famílias que ainda vivem sem acesso à energia elétrica.
O aplicativo do programa Luz para Todos permite a cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanharem as solicitações de instalação de energia elétrica. A iniciativa é voltada para o público que mora em áreas rurais e regiões remotas do país. Segundo André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, O aplicativo permite acompanhar as solicitações feitas ao programa e se existem subnotificações.
Hoje, nós estimamos que há no Brasil cerca de 220 mil unidades consumidoras, famílias sem acesso à energia, mas a gente entende que esse número pode estar subnotificado, possa ser maior, e aí o aplicativo vai usar justamente esse conhecimento.
O aplicativo Luz para Todos está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e pode ser baixado por qualquer pessoa de forma gratuita. Ao abrir o pedido para instalação de energia elétrica, o cidadão deverá tirar foto da unidade a ser atendida. Por meio do georreferenciamento, o Ministério de Minas e Energia vai localizar o endereço e encaminhar a solicitação para a concessionária de energia elétrica responsável pela região. Não será preciso acesso à internet para registrar o pedido. Reportagem Luana Karen.
Embaixadores estrangeiros que não residem no Brasil participaram nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty, da cerimônia de entrega das cartas credenciais.
O ato habilita oficialmente os diplomatas diante do chefe de Estado do país onde vai atuar.
As cartas foram assinadas pelo presidente da República perante o governo anfitrião e dão início à missão diplomática.
Ao todo, 14 embaixadores não residentes no país foram oficialmente credenciados.
Um espaço para que as mulheres idosas participem da construção de políticas públicas voltadas a elas.
O Fórum Nacional pelo Protagonismo e Mobilização das Mulheres Idosas reúne organizações, movimentos sociais e representantes do poder público.
Entre os desafios tratados no fórum estão a saúde mental dos idosos, autonomia econômica e combate ao preconceito etário.
A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Joana Célia dos Passos, fala mais sobre o fórum.
Esse fórum, ele tem a duração de 2 anos e uma das competências dele é promover iniciativas para o fortalecimento das organizações de participação social de mulheres idosas, para que a gente possa ampliar a capacidade de mobilização, o protagonismo, a autonomia e a incidência no debate sobre as políticas para esse grupo de mulheres idosas.
Segundo o IBGE, o Brasil possui 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, sendo 55% mulheres.
E vamos falar agora da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, RENAPID.
Ela tem como objetivo garantir uma articulação entre os órgãos públicos que atendem essa população.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, sobre como vai funcionar essa colaboração. Acompanhe. Boa noite, secretário. Explica pra gente o que é essa rede de proteção às pessoas idosas. Que entidades formam essa rede?
A RENADP é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. É uma rede que vem sendo pensada e solicitada pela participação social desde a nossa conferência, do primeira conferência de 2006, e que agora, em 2026, ela se realiza. São convidados todos os entes federativos, todas as pessoas que atuam no parlamento, no sistema de justiça, entidades privadas, entidades públicas, ONGs, universidades, enfim, são todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Agora, secretário, essa rede ela funciona para um acompanhamento mais próximo, por exemplo, de idosos que estejam em situações vulneráveis, vamos supor, idosos que vivam sozinhos, precisem desse acompanhamento, essa rede atua assim também?
Esse é um dos focos, mas eu vou dizer que o foco central dessa RENADP é a intersetorialidade. Para quem não está acostumado com esse termo, é dizer que algumas soluções para as pessoas idosas, ou para outros grupos também, elas precisam sempre de uma articulação com mais de um setor. Um exemplo, pode acontecer uma dificuldade da pessoa idosa em acessar um serviço de saúde. Isso pode ser decorrente do transporte, isso pode ser decorrente da dificuldade dela em ler, então ela não consegue muitas vezes pegar um ônibus ou chamar um táxi porque ela não consegue ler. E aí pode ser um outro problema, o do transporte em si, que pode estar disponível ou dificultoso naquela região. Então, a resposta intersetorial é o ponto central. E sim, é o objetivo também da gente, o quanto antes, enquanto sociedade, detectarmos que uma pessoa idosa está numa condição de violência ou de violação e que isso gera um risco para ela de vida, que o quanto antes ela possa ser retirada dessa situação ou que o agente causal ou a situação também possa ser o mais rápido possível eliminada ou eliminado.
E como é que os próprios idosos, os familiares ou amigos podem acionar essa rede?
A RENADP ela vai ter uma estrutura que precisará funcionar tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, vejamos, se o problema for municipal, nós vamos criar essa rede no município para que essas entidades, esses órgãos, a gestão municipal, uma secretaria específica, consiga dar a resposta o quanto antes. Mas, por vezes, um problema que envolva, por exemplo, uma questão de uma estrada estadual, eu já teria que procurar a instância estadual para dar essa resposta, ou muitas vezes é uma questão ministerial, alguma ação que possa ser garantida por um ministério. Então, essa pessoa idosa ou familiar, quando perceba uma situação como essa, ela vai procurar algum desses agentes, dessas entidades, desses órgãos que estão vinculados a essa rede para poder acionar a resposta mais efetiva. Cabe lembrar aqui que o Brasil já tem dentro do seu estado a experiência de alguns municípios e alguns estados que já fazem uma rede. Então, nós não estamos partindo do zero, esse é um ponto positivo. A ideia nossa agora é entender o que nós podemos construir coletivamente, e já houve até uma oficina para começar a conversar com essas pessoas que já estão envolvidas em alguma rede, seja ela municipal ou estadual, e perceber como essa rede pode ser construída do que nós chamamos tanto de baixo para cima, ou seja, a partir das experiências e realidade dos municípios e o quanto os governos estaduais, distrital e a União precisam se organizar para concluir as boas respostas, ou também o contrário, o quanto a União vai também construir essa rede dialogando com os estados e o Distrito Federal para poder alcançar os municípios ou, no caso do DF, as regiões administrativas também.
Para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, secretário, sendo um caso como o senhor mencionou, né, um problema que o idoso tenha com o transporte, ele deve, nesse caso, por exemplo, procurar a prefeitura da cidade dele, e aí a prefeitura também vai estar, os órgãos da prefeitura vão estar ativos nessa rede, e aí caso se identifique outras necessidades desse idoso, a rede toda pode ser acionada? É assim que funciona?
Isso, um bom exemplo, exatamente isso. Então, se for uma questão de transporte, a pessoa idosa que consiga alcançar a prefeitura e a secretaria específica pode fazer da forma como você explicou mesmo, ou muitas vezes a gente pode ter uma liderança comunitária, você pode ter às vezes um agente, um pessoal da saúde ou da assistência que frequenta aquela casa e vai levar para algum órgão específico, seja o conselho municipal, caso exista na região, para poder muitas vezes chegar também a um órgão responsável, ou muitas vezes até se tiver uma empresa privada de ônibus que esteja vinculada nessa rede para querer de fato, já sabendo que muitas vezes isso já aconteceu, que ela também tenha uma resposta mais efetiva, ou muitas vezes até a prefeitura que vai pensar um ponto de ônibus. É um bom exemplo. Então, são vários caminhos que nós queremos criar justamente para que a pessoa, tanto aquela que tenha mais autonomia, independência e conhecimento, buscar a prefeitura, ou muitas vezes ver quem são os atores que vão circular naquele território que possam captar essa denúncia e poder encaminhar para um órgão mais específico.
Secretária, a rede também prevê a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional. De que forma isso pode se converter em políticas públicas posteriormente?
Esse diagnóstico ele é fundamental. É ele que vai balizar muito do que nós já fazemos no âmbito, né, nacional, tanto União, Estados, DF, municípios, para ver quais são as demandas atuais. Então, hoje, quando falamos de envelhecimento de pessoas idosas, é muito importante que as ações sejam centradas a partir das demandas das pessoas idosas. E hoje nós temos uma série de informações que possam vir tanto das gestões municipais, com os dados obtidos por meio de suas secretarias, pode ser também a partir dos institutos de pesquisa que nós temos, geração de dados que nós temos no nosso país, e também a partir daquilo que é conduzido e pensado no âmbito governamental e também federal. Então, esse diagnóstico ajuda muitas vezes a criar programas que são feitos no âmbito federal, existem alguns criados já, também no âmbito estadual, e também pela pactuação que a gente pode fazer entre esses três entes, municípios, estados e governo. Então, é fundamental que os diagnósticos aconteçam e, mais do que fundamental para a gestão, que isso fique sempre à disposição da participação social, da sociedade como um todo. Então, a transparência, a divulgação, a linguagem simples desses diagnósticos também faz parte da RENADP de disseminar cada vez mais o conhecimento, porque esse também é um ponto bastante preocupante. Quando falamos de pessoas idosas, muitas vezes existe uma certa invisibilização de alguns dados. E a RENADP vem justamente para poder colocar isso mais à disposição da sociedade, de conselhos, de entidades, movimentos sociais que também estão atuando na defesa dos direitos para as pessoas idosas.
Agora, secretário, a gente tem só mais alguns segundinhos, mas o senhor mencionou aí que lideranças comunitárias, por exemplo, né, ou organizações da sociedade civil também podem compor a rede, assim como as prefeituras. E aí, quem quer fazer parte dessa rede, essa pessoa deve proceder como, né, ou esse organismo? Eles precisam procurar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa?
Sim, exatamente. Nós estamos agora, no próximo mês, mais ou menos, nós vamos concluir a instrução normativa que vai dar os melhores caminhos para qualquer entidade, qualquer segmento que queira aderir à nossa rede. Então, haverá a classificação, a possibilidade de ser um integrante, de fato, para a rede ou de ser um colaborador com papéis distintos. Então, isso é aguardar agora, que nas próximas semanas nós vamos divulgar essa instrução normativa que está dentro do tempo proposto, dentro da portaria que criou a RENADP.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Muito obrigado, secretário, pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, a todos os ouvintes e as ouvintes. Uma boa noite.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Quem for fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ainda tem tempo para solicitar atendimento especializado.
Saiba mais com Thaís Araújo.
Está aberto o prazo de solicitação de atendimento especializado e para o requerimento de tratamento pelo nome social para os participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2026. Os interessados têm até o dia 24 de julho para fazer essa solicitação em relação ao ENAD de bacharelados e cursos superiores de tecnologia. O pedido deve ser realizado diretamente pelo estudante por meio do sistema ENAD e o resultado será divulgado no dia 31 de julho. Em caso de negativa, os estudantes terão prazo para recurso entre os dias 3 e 7 de agosto. A prova está marcada para o dia 29 de novembro. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é aplicado a todos que estão concluindo o ensino superior. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado realizam nesta quarta-feira operações em 16 estados em investigações envolvendo organizações criminosas.
As medidas incluem 181 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pela Justiça.
Estão sendo apurados indícios de crimes como tráfico de drogas, de armas e também lavagem de dinheiro.
As Forças Integradas reúnem instituições federais e estaduais para atuação conjunta.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política de autoprodução de energia elétrica, usada por empresas e outros consumidores que geram energia para consumo próprio. A auditoria identificou que as regras atuais dão incentivos econômicos aos autoprodutores, mas podem aumentar custos para os demais consumidores. O tribunal constatou que os autoprodutores usam a infraestrutura do sistema elétrico, mas não contribuem de forma suficiente para manter a estabilidade do serviço. O TCU também apontou baixo nível de maturidade no desenho, na institucionalização e no monitoramento da política pública. O tribunal recomendou que o Ministério de Minas e Energia formalize diretrizes, objetivos, metas, indicadores e estrutura de acompanhamento para a política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF do CNJ participa da instalação de varas especializadas no combate ao crime organizado em São Paulo.
STJ reconhece dano moral coletivo por demora na demarcação de território quilombola em Sergipe.
Desembargador pernambucano é indicado para ocupar vaga de ministro do TST.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira que a criação de varas especializadas no combate ao crime organizado representa uma resposta concreta do judiciário ao avanço das facções criminosas no país.
O ministro participou da solenidade de instalação das novas varas estaduais especializadas em organizações criminosas e lavagem de bens, direitos e valores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Marta Ferreira.
O enfrentamento ao crime organizado tem sido uma das prioridades da gestão do ministro Edson Fachin. Durante a cerimônia, ele afirmou que o crime organizado não é apenas um problema de segurança pública, mas uma ameaça ao próprio Estado de Direito Democrático. Fachin também ressaltou que o Judiciário tem ampliado a atuação para combater novos mecanismos utilizados pelo crime organizado, como o uso de plataformas clandestinas de apostas eletrônicas e de empresas aparentemente lícitas para lavagem de dinheiro.
Não estou, é claro, a me referir ao mercado regulado, mas estou a me referir, sim, às plataformas clandestinas e também às empresas que têm sido utilizadas como instrumentos de organizações criminosas.
A instalação das novas varas está alinhada aos projetos conduzidos pelo Conselho Nacional de Justiça para ampliar a especialização judicial no enfrentamento ao crime organizado em todo o país.
A União e o INCRA terão de indenizar um quilombo em Sergipe.
O STJ reconheceu danos morais coletivos devido à demora na demarcação do território. Fátima Uchoa.
A comunidade Catuabo foi reconhecida como remanescente quilombola em 2006 e o território identificado e delimitado em 2017, mas até hoje não saiu o decreto de desapropriação para a continuidade da regularização territorial. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União e o INCRA, pedindo a conclusão do procedimento e indenização por danos morais coletivos. O juízo de primeiro grau e o TRF5 determinaram a finalização do procedimento, mas não reconheceram dano moral coletivo. Já a primeira turma do STJ considerou que a demora injustificada do poder estatal em efetivar um direito constitucional gera dano moral presumido, que não exige prova de abalo psicológico. O relator foi o ministro Paulo Sérgio Domingues.
Presidente Lula indica desembargador para ministro do TST.
O pernambucano Sérgio Torres precisa ainda passar por sabatina no Senado. Marla Lacerda.
O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região foi indicado pelo presidente da República para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa. Magistrado de carreira, Sérgio Torres já atuou no TST como desembargador convocado e, recentemente, foi eleito presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Se aprovado na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, tem ainda a votação no plenário da Casa.
Justiça Federal determina que a União formule plano para tornar acessíveis todos os sites da administração federal.
A decisão atendeu a pedido do MPF. Vanessa Pereira.
O aperfeiçoamento dos sites da administração pública federal é apenas um dos pedidos da ação, que busca garantir a autonomia de pessoas com deficiência no uso de plataformas digitais públicas e privadas. Ao final do processo, o MPF pretende que a Justiça Federal determine à União a regulamentação do artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que torna obrigatória a acessibilidade digital.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova transferência automática de pensão alimentícia.
Chanceler Mauro Vieira será convidado a explicar alerta sobre intervenção militar no Brasil pelos Estados Unidos.
Crédito de 15 bilhões para exportadores vai à sanção após aprovação do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Quem depende de pensão alimentícia poderá ter mais segurança para receber o benefício em dia. O Senado aprovou um projeto que cria a transferência automática dos valores, o que pode reduzir atrasos e facilitar o pagamento.
Para isso, o beneficiário deverá pedir à Justiça que determine o repasse mensal com a transferência automática do valor da conta do devedor para a conta de quem tem direito à pensão, na data fixada pelo juiz. A proposta, conhecida como Pix Pensão, segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, visa garantir a pontualidade dos pagamentos e oferecer mais segurança jurídica às famílias envolvidas. A relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação.
Enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos. A necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Trata-se de solução simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar.
Uma das formas de garantir que os repasses ocorram na prática é a possibilidade de indisponibilização automática dos ativos financeiros do devedor, se ele não possuir saldo bancário suficiente para o pagamento. Para evitar abusos ou erros, o projeto também prevê que esse procedimento deve seguir as regras do Código de Processo Civil, que asseguram um controle por parte do juiz, a intimação do devedor e a correção ou cancelamento de bloqueios excessivos. A operacionalização do processo de transferências será gerida por sistema eletrônico sob responsabilidade do Banco Central.
E a senadora Roberta Accioli, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto que torna mais flexível a concessão do benefício da prestação continuada, o